Olá, eu sou Juliana Sartori, acompanho você aqui nos conteúdos da Rede Aerp. E o governo do Paraná está com uma série de obras importantes no estado, são grandes investimentos que prometem mudar a realidade das regiões. E quem traz detalhes sobre os projetos e a importância de cada um deles é o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná, que é também nosso colega do rádio, Sandro Alex. Seja muito bem-vindo, secretário.
Um grande abraço, alegria estar aqui, Juliana, com toda a rede Aerp, trazendo informações que são relevantes para o Estado e iniciando trazendo aqui a minha homenagem a um comunicador, a um radialista que nos deixou e quero, no dia de hoje, aqui através da rede Aerp, prestar a homenagem ao Luiz Carlos Martins, também um comunicador e que fez parte também da política paranaense, auxiliando com não só com a sua voz, mas com seu conhecimento do estado do Paraná. Cumprimentando ele, deixando minha homenagem, eu cumprimento todos os comunicadores da Rede Aerp.
Muito bom, secretário. O Estado, então, está com uma série de obras, né? A gente quer saber em que pé que elas estão. Mas antes da gente poder trazer alguns detalhes, é possível a gente ter uma ideia do volume total, dessa quantidade de obras em andamento ou total de valores investidos, só para a gente ter uma ideia da grandiosidade do que está acontecendo aí nesse momento?
Olha, nós temos cerca de 10 bilhões de reais em obras sendo tocadas no estado do Paraná. E com uma grande perspectiva, porque somente nesses dois primeiros leilões de rodovias do estado do Paraná, a previsão são de pelo menos 20 bilhões de reais em investimentos só nesses dois lotes. Ao todo são seis. Ou seja, o valor é maior que o orçamento que o DENIT tem para obras em todo o Brasil. Então é um volume espetacular de obras que eram aguardadas há muitos anos e em todos os modais, não só feitas pelo governo do estado, como pelo setor privado. Iniciando, por exemplo, como os aeroportos. Nós fizemos as concessões dos aeroportos no Paraná, onde o estado do Paraná ajudou no edital. Então são os aeroportos de Curitiba, tanto Bacaxiri quanto Afonso Pena, Londrina e Foz do Iguaçu. Nós temos mais de 1 bilhão de reais em investimentos que estão sendo feitos, por exemplo, no aeroporto de Foz do Iguaçu. Nós tínhamos ampliado a pista para voos internacionais sem restrições e agora, com terminais e investimentos, vão dar a ele uma categoria internacional completa. O aeroporto de Londrina também está recebendo investimentos, inclusive com o ILS, que garante voos em períodos do inverno, como a gente vive, garantindo que não haja alternância. E o nosso Afonso Pena, ele vai ter a terceira pista, porque nós garantimos no edital que Curitiba se transforme num hub internacional. Isso, inclusive, dando a ela uma capacidade maior do que os outros aeroportos do sul do Brasil. Curitiba vai ter um destaque na aviação. Então, só no modal aéreo, tudo bem que foi a concessão privada, mas nós vamos ter investimentos importantes e que já estão acontecendo. Então, esse é um dos exemplos onde a transformação na infraestrutura do estado do Paraná vai ser em todos os modais e sob todos os aspectos. Esse é um deles.
Certo. A gente pode falar então de uma obra que é icônica, está aguardada aí há muitos anos, a ponte de Guaratuba, né, ligando os municípios de Guaratuba e Matinhos. Como é que está o andamento da ponte? O que que ela significa para a região?
Olha, ela tem um significado além da engenharia. Ela tem 1,3 km, 1.300 metros. Do ponto de vista da engenharia, ela é desafiadora, mas não é uma das obras mais difíceis do mundo. Tem outras obras complexas no mundo. Qual era a dificuldade dela? A legalidade. Por 50 anos, muitos tentaram tirar do papel, mas não conseguiram avançar. O governo do estado do Paraná, através do governador Ratinho Júnior, ele realmente se dedicou ao longo desses anos, realizando primeiro um EVTEA, um estudo de viabilidade. E esse estudo originou um EIA-RIMA, o um estudo então do impacto ambiental. E nós tivemos um amplo diálogo, mesmo com os órgãos de controle, Ministério Público e debates, para que ela realmente saísse do papel. Nós conseguimos, então, iniciar uma obra que é não só esperada pelo litoral, por Guaratuba, mas por todos os paranaenses. Ela alcança hoje mais de 10%, já estamos chegando em 12%, e o cronograma está sendo mantido. Essa obra, ela é tocada 24 horas, de manhã, de tarde, de noite e madrugada. A qualquer hora que você chegar, nós temos lá a obra sendo tocada, inclusive com câmera ao vivo. Eu vou passar aqui na rede Aerp, que eu gostaria que todos acompanhassem. A qualquer momento você pode acessar e ver as pessoas trabalhando 24 horas nessa obra. Então é uma obra muito aguardada e faz parte de um conjunto de obras para o litoral do Paraná. Nós estamos presentes em todos os 7 municípios. Nós estamos lá em Paranaguá realizando, por exemplo, também mais uma ponte que liga com a Ilha do Valadares. Essa ilha, ela é maior do que metade dos municípios do Paraná. a Ilha de Valadares. E ela não tinha uma ponte de acesso completa. Nós estamos agora entregando uma ponte lá. Nós temos obra, por exemplo, em Pontal. Nós estamos fazendo um binário e estamos também mexendo na logística do aquaviário que liga a Ilha do Mel com novas embarcações. Nós estamos, por exemplo, em Matinhos com a Engorda da Praia, que foi uma obra espetacular, uma das maiores do estado. Nós estamos com um concreto sendo tocado na Estrada América lá em Morretes. Estamos fazendo um novo acesso em Antonina, em concreto, no Porto. E começamos o estudo da pavimentação ou de uma possível pavimentação com Guaraqueçaba, que seria então o último município a receber pavimentação em uma rodovia. É o único município agora que não tem a estrada pavimentada. Nós tínhamos Doutor Ulisses, mas nós começamos agora uma obra dos primeiros 12 quilômetros, porque é uma obra muito difícil, também há 50 anos foi prometido. Nós iniciamos a pavimentação de Doutor Ulisses e estamos terminando a pavimentação lá de Mato Rico, que era o terceiro município que não tinha pavimento, fica na região central do estado. Pitanga a Mato Rico. Agora a gente está chegando em Mato Rico. O nosso objetivo é chegar nos 399 municípios. Todos eles têm algum acesso pavimentado. Está faltando apenas Guaraqueçaba. E por quê? Porque é a região da Mata Atlântica. Sempre é mais difícil você conseguir contemplar isso. Infraestrutura, né? E ambiental. Esse é o maior desafio. Inclusive nos portos. Também é importante, a gente fala aqui das rodovias, da infraestrutura. Por quê? Porto de Paranaguá é uma grande referência nossa. Nós temos toda a riqueza gerada no estado, que ouve a gente agora, chegando no porto. E o Porto de Paranaguá tem hoje a maior obra portuária do Brasil, que é o Moegão. E as pessoas perguntam para a Dilma, o que é Moegão? Moegão é a chegada do trem no porto. Nós vamos conseguir descarregar mais vagões ao mesmo tempo. Hoje tem uma limitação da cidade, dos trilhos, e a gente com essa obra de R$500 milhão, a gente consegue descarregar mais vagões. Então a gente consegue ampliar a movimentação. O porto tem batido movimentação ano a ano. Ano passado a gente chegou em 65 milhões de toneladas. Quando a gente assumiu era 50, 53. Nós conseguimos tirar por ano 3 milhões a mais. Por quê? Eficiência. E no dia 7 agora de agosto, nós estamos participando da final pela quinta vez consecutiva como o melhor porto do Brasil, o porto mais eficiente. Nós estamos entre os finalistas. Vamos conhecer o resultado dia 7. Mas por 4 anos o porto conseguiu o primeiro lugar. Então a gente tem realmente trabalhado e dedicado ao Porto de Paranaguá uma atenção. E aí a gente entra também no modal ferroviário, que é um outro tema importante. O governo trabalha com a Ferroeste. Ferroeste são os trilhos que ligam o oeste do Paraná até a região central, porque o restante é coberto pela Malha Sul, que é administrada pela Rumo. Então agora a gente está vivendo uma discussão sobre a renovação da Malha Sul. E o governo entende que essa discussão tem que estar junto com o Ferroeste. Por quê? Ferroeste tem o seu traçado, tem um projeto maior que corta o estado todo, inclusive chega ao Mato Grosso, mas tem a Malha Sul. Como o objetivo é o mesmo, é chegar com carga ao Porto de Paranaguá, esse é o momento de discussão junto com o governo federal, do que a gente pode ampliar, porque o objetivo nosso é que as cargas cheguem no porto também com mais intensidade por ferrovia. Hoje nós temos praticamente 80-20, 80% é caminhão, 20% seria então por trem, mas a gente gostaria de deixar isso meio a meio, porque o objetivo é colocar os grãos por trens. Para isso, a gente tem que discutir Malha Sul, discutir Ferroeste. Então, a gente está debruçado nisso a curto, médio e longo prazo. Curto prazo, a gente está fazendo Moegão, que melhora a chegada. Sim. E a gente está discutindo a Serra da Esperança, que é uma serra em Prudentópolis, ali pertinho de Guarapuava. A médio prazo, a discussão da Malha Sul, com a Rumo, com o governo federal, com a Ferroeste. E a longo prazo, o projeto completo da Ferroeste, que tem uma concessão que chega inclusive em Guaíra, que chega lá a Maracaju. E isso pode ser um projeto importante para o país, não é só para o Paraná, para o país. E traz carga inclusive de outros países. Então a gente está muito focado no modal ferroviário, que não é tão simples.
Não é
simples. O Brasil deixou por muitos anos a malha ferroviária sem atenção. E os outros países já deram uma atenção e hoje eles têm carga ferroviária. E o Brasil hoje está recuperando esse tempo perdido. E o governador está debruçado nisso também.
Existe a expectativa de sair tudo isso ainda dentro da gestão do...
Nós estamos agora, como eu falei, a curto prazo, a gente consegue otimizar mais carga com o Moegão, com os gargalos na Serra da Esperança.
Mais completo com a Ferroeste, essa integração com a Amarasul.
É uma discussão com o governo federal. Por quê? Nós já estamos com o projeto completo da Ferroeste, mas ele está parado no IBAMA, ele precisa de licenciamento.
Certo.
E o licenciamento recai naquilo que a gente falou. Mata Atlântica precisa discutir, precisa realmente interagir. Você passa por comunidades indígenas, você passa por quilombolas, você passa por nascentes, então é uma discussão muito completa e que precisa de tempo. Só que o Paraná não pode perder tanto tempo, a gente tem que também estar preparado com projetos a curto prazo.
Essa entrevista com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Secretário, vamos agora para um outro extremo do estado, ali para a região oeste, vamos falar sobre a Rodovia das Cataratas, né? Também bastante importante, inclusive para o turismo do estado e toda a região. Como é que está em andamento a duplicação da BR-469, que é a Rodovia das Cataratas?
Bom, nós estamos com um conjunto de obras lá no oeste, né? E em Foz do Iguaçu nós temos obras muito importantes. Nós temos a ponte Brasil-Paraguai, que é a segunda ponte. Ela foi construída pelo governo do estado, com recursos da Itaipu.
Certo.
Por isso que é uma parceria do governo federal com o governo do estado. Mas quem fez foi o DR do Paraná. E agora nós estamos fazendo as aduanas e o conjunto de obras da perimetral, ou seja, as ligações da ponte, tanto no lado brasileiro quanto no lado paraguai. O Paraguai também está construindo a estrutura depois da ponte. E nós estamos fazendo a nossa estrutura da perimetral. A ponte já está pronta. A perimetral é que precisava de adaptações de projeto, de orçamento, e a justiça autorizou agora no ano passado. Então a gente está tocando a obra, que é uma obra muito importante. E a duplicação da BR-469, que é a Rodovia das Cataratas, era um compromisso até do governador Ratinho Júnior, e nós iniciamos também uma parceria com o Itaipu Binacional e estamos tocando essa obra. Ela está sendo realizada e agora ela vai pegar uma velocidade maior. Nós temos um orçamento de 386 milhões com prazo máximo de 24 meses. Bom, esta obra, ela chega até as Cataratas, né, que é a nossa principal atração. Ela também vai atingir agora o Pompidou, que é o novo museu que o governador anunciou junto com o aeroporto, e todo o complexo hoteleiro que atinge ali a cidade de Foz do Iguaçu. Nós estamos agora com velocidade maior. A empresa estava nos cobrando adaptações de projeto, porque nós precisávamos de desapropriações, e elas são feitas pelo governo federal, em conjunto com o governo do estado, então tem um pouco de burocracia. Mas a gente conseguiu superar isso e agora a gente está colocando mais velocidade. Era necessário, então, essas desapropriações ali naquela área, e isso foi realizado, está sendo fechado agora para dar velocidade nela e entregar o mais rápido possível.
Vamos dar um pulo nas regiões aqui, na região metropolitana de Curitiba. Já falou, inclusive, da pavimentação, né, de Doutor Ulisses, mas temos aí obras em São José dos Pinhais, também o viaduto do Caminho das Colônias, duplicação da PR-092, Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré, ou seja, as estradas aí estão passando por, né, algumas obras em todo o estado, inclusive aqui na região metropolitana, certo, secretário?
Bom, nós estamos com previsão de iniciar 2025, agora fechar nesse segundo semestre.
A ideia é já ter algumas entregas,
Nós vamos ter entregas nesse segundo semestre e início de 25 obras muito importantes. Esta é uma obra que era muito aguardada na região metropolitana, a duplicação da 092, que é conhecida a Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré. Nós estamos com 100% de mobilização e alcançamos 81% de conclusão. Então está quase, eu estou na reta final, num investimento de 112 milhões. Interessante que ela está sendo feita em concreto. Nós estamos iniciando um projeto chamado Paraná Concreto. Inúmeras rodovias nós estamos realizando em concreto, que tem uma durabilidade maior. O Brasil tem poucas rodovias em concreto.
Sim.
E o governador Ratinho, também inovador, ele quer mais rodovias em concreto, onde você tem uma durabilidade maior, porque nós temos um estado muito produtor, com muita carga. Então é necessário que você tenha qualidade no pavimento. Então essa é uma rodovia sendo feita em concreto. Tem outras, nós temos já o contorno em Cascavel em concreto, nós estamos fazendo Goerê Quarto Centenário em concreto, nós iniciamos agora a duplicação de Guarapuava sentido...
Concreto no sudoeste também tem, entre Palmas e Clevelândia.
Essa é uma rodovia maravilhosa, essa rodovia é a PR-280 e nós já estamos chegando agora no segundo trecho, que é o trecho Clevelândia. Nós fizemos Palmas, agora Clevelândia e a terceira etapa até Pato Branco. Então nós vamos fazer toda a extensão da 280 em concreto, rodovia branca. Ela é diferente, mas era a pior rodovia do Paraná. Sim. Nós tínhamos ali o maior problema, porque a rodovia estava destruída, não adiantava você recuperar, não tinha recuperação, nós tivemos que reconstruir a rodovia. Então ao longo de muitos anos, as rodovias eram com tapa-buraco. Tapa buraco, buraco, fecha buraco, tapa buraco, abre buraco, fecha buraco. Nós reconstruímos em concreto e a população aprovou. Nós não temos uma diferença tão grande no preço, mas a durabilidade compensa. Por isso que os órgãos de controle e mesmo as emissoras de rádio passaram a apoiar o projeto em concreto como uma solução mais definitiva, mais duradoura, melhor para a logística e a segurança das pessoas. Então a 280 é uma rodovia que hoje é uma referência. Hoje os outros estados vêm até o Paraná para ver como é que é a solução que a gente tem ali chamada White Top, que seria então o pavimento branco. A gente consegue fazer a reconstrução dela e com rapidez. A gente está fazendo a obra com muita velocidade. Apesar de gerar um transtorno, porque tem o pare e siga, porque quando a gente está fazendo uma das faixas, a gente tem que fazer um pare e siga. Eu sei que por muitos dias as pessoas...
Pelas estradas do Paraná já está bem amigo do pare e siga, está todo mundo ali nas
Mas eu quero só aqui dizer o seguinte, explicar, que é uma solução definitiva. Vocês estão vendo, quando também a pessoa segue pela rodovia, ela observa a dimensão e a grandiosidade da obra. Ela vê ali a espessura do concreto, vê que vale a pena. Então muita gente fala assim, eu sei que tá difícil, a gente tem que esperar aqui um tempão, mas... vale a pena porque está ficando definitiva. Mas dá muita velocidade. Por que a gente faz isso? A gente não faz um trechinho pequeno. A gente faz quilômetro por dia. É muita obra. A gente dá velocidade. E demora menos tempo também. Porque o que a população quer é obra mais rápida, né? Que seja mais veloz. Então, esta obra da 280 é a nossa referência para as outras obras. Tanto que a gente começou agora a PR-466... que é uma rodovia da área central do estado, que pega Turvo, pega Pitanga, pega uma região que precisa melhorar o IDH e a infraestrutura leva desenvolvimento. Sim. Então o governador pediu duplicações, ampliação de capacidade, terceiras faixas, e essa significa a artéria central do estado. Nós vamos fazer tanto sentido Camorão quanto sentido Mauá da Serra. Nós já iniciamos o primeiro lote que foi colocado no edital, que é Guarapuava até uma região chamada Palmeirinha, que é um distrito ali do Turvo. Agora, na semana passada, a gente lançou o segundo edital, que é Palmeirinha até Turvo. E vem o terceiro até Pitanga e o final entre Pitanga e Campo Mourão. Então tem muitos caminhões da Coamo, das cooperativas que ali atuam e que vão ter então esse benefício. E nós vamos ampliar a capacidade daí no lado direito de quem olha para o mapa, que é a região que vai sair lá em Mauá da Serra. Certo. Também vai ter ampliação com terceiras faixas, com interseções em desnível, para a gente também trazer segurança. O objetivo nosso, nós fizemos uma concessão do anel de integração. As rodovias que não foram para o anel, que não tem concessão, tem que ter investimento do governo. Já que nós estamos concedendo rodovias, nós temos mais recursos para investir em rodovias que aguardavam há 30, 40, 50 anos. Por isso a gente conseguiu, então, fazer com que a região central do estado tivesse esses investimentos. Tanto que a gente está fazendo a pavimentação de Pitanga-Mato Rico. E a gente quer fazer também Mato Rico-Roncador, que é um outro trecho sem pavimento. E tantas outras rodovias que a gente iniciou nesse governo Ratinho Júnior.
Região norte e noroeste também está com duplicações, construção de viaduto também, né?
Londrina teve uma obra importante. Recentemente a gente entregou lá um viaduto chamado Bratislava. Era um problema ali de mobilidade para a região. Agora nós estamos fazendo o trevo da PUC, que é um outro trevo importante que o governador Ratinho se comprometeu. E tem mais um trevo também a ser feito, mas a gente precisa primeiro da autorização do governo federal, do DENIT, porque algumas obras são rodovias federais.
Sim.
Por exemplo, a gente construiu a Boiadeira lá no Noroeste, é uma rodovia federal. E justamente por isso, Juliana, que a gente tem uma dificuldade. O governo Ratinho, ele se tornou assim tão grande em obras que muitas vezes as pessoas confundem rodovia federal com estadual.
Claro.
Elas entendem que tudo é do Ratinho. Eles acreditam que a 277 é do Ratinho, a rodovia do café é do Ratinho, e na verdade é assim. BR é Brasil, é governo federal. PR
é Paraná.
Mas como a gente fez obras em BRs, nós entregamos agora uma duplicação no perímetro urbano de Guarapuava, por exemplo. A gente fez a duplicação do show rural em Cascavel. A gente fez obras em rodovias federais. A gente pediu autorização e fez. Então muita gente vê placa Paraná em obras, Paraná em obras. Então imagina que a rodovia toda é nossa.
Sim.
Mas ela não é. Ela pertence ao Departamento Nacional, o DENIT, o governo federal. A gente busca auxiliar. A gente fez aqui obras na Serra do Mar, quando deu problema, buscando ajudar o governo federal. Então, só para orientar o caminhoneiro que está ouvindo a Rede AERP, que BR ainda é do governo federal, pertence ao governo federal, não é do governo do estado. Mas a gente tem realmente obras importantes em Londrina. Nós estamos fazendo a duplicação da PR-445, que é uma rodovia que faz a ligação de Londrina com Curitiba. Então, imagine que uma rodovia que liga a segunda maior cidade do estado não era duplicada. Pista simples. Nós vamos entregar toda ela duplicada. Mesmo ela seguindo depois para a concessão. Mas a gente está fazendo a duplicação e ali, então, o trecho já vai estar duplicado. Ali vai ser um valor de manutenção pelo trecho que já está duplicado. Além do viaduto da PUC também, que está com ritmo acelerado por lá. Na região, por exemplo, entre Londrina e Maringá, nós estamos em Mandaguari. Mandaguari, nós estamos fazendo 3 viadutos que eram pontos de conflito de acidentes. Então, todos esses pontos onde tinha acidentes com vítimas fatais, nós estamos colocando viadutos, trincheiras, obras importantes.
Ali,
fizemos agora um contorno em Jandaia, fizemos o contorno de Piabiru. Estamos fechando aqui junto com a Justiça para tocar o contorno lá de Arapongas, que é uma determinação judicial que nós ganhamos na Justiça da empresa que ainda administrava a concessão anterior. Tem que fazer e eles têm que entregar, é uma briga judicial nossa. Mas a gente está fazendo agora a duplicação lá de Maringá, por exemplo. Maringá tem a PR-317. Ela liga Maringá e Guaraçu. É um perímetro urbano, é onde tem um fluxo maior. Nós estamos tocando a obra e agora vai pegar ritmo acelerado. Além da gente fazer o viaduto, que é o viaduto do Catuaí. Tem um shopping em Maringá, que é o Catuaí. E ali é uma interseção de rodovias. Então imagine, duas rodovias que não tem
passagem,
não tem passagem desnível, é uma loucura.
Uhum.
E nós conseguimos o projeto, a prefeitura, o setor produtivo lá nos deu o projeto, nós estamos tocando essa obra lá também, que é uma obra muito importante para Maringá. A região noroeste, ela tem atenção, nós estamos recuperando as rodovias, porque também não adianta só você ter novas obras, você tem que manter as obras atuais. Nós estamos com um programa de conservação importante nas rodovias estaduais, inclusive com sinalização. Vocês estão percebendo que as rodovias paranaenses, as PRs, elas passaram a ter olho de gato, por exemplo. Sinalização horizontal, vertical, as pessoas conhecem como pista de aeroporto, assim,
sim,
com olho de gato.
Uhum.
A gente está colocando esse programa chamado Prossegue em todas as rodovias. Nosso objetivo é chegar em todas as rodovias do Paraná. Todas, olho de gato, sinalização, defensas metálicas, para trazer mais segurança à população. Então, a gente está com esse programa de conservação e sinalização. Além de pontes, esse governo tem muita ponte. A gente falou de Guaratuba, mas a gente vai iniciar, por exemplo, uma ponte em Japurá. Japurá é uma região importante, que ela ainda tem uma travessia de balsa. Aliás,
sim,
o Paraná tem muitas ainda. Então, são obras importantes e não são baratas. São obras relativamente caras. Nós estamos fazendo agora, inclusive, um estudo para uma nova ponte ligando Paraná lá com Mato Grosso do Sul. Também tem uma necessidade lá para a região de Paranavaí, porque tem muita carga chegando. Então, além da duplicação, que tem que estar garantida na nova concessão lá, entre Nova Londrina e Paranavaí, a gente tem que ter essa ponte. Então, a gente já está entregando ponte, começando ponte e estudando ponte. A gente tem feito muita ponte.
Certo. A gente só não passou pelos Campos Gerais ali, a parte de Castro, né? Também produtor do leite ali, também precisa de uma atenção, que é o que está acontecendo ali agora com o contorno norte de Castro.
Nós vamos ter a Agroleite, é uma feira mundial, e eu estou finalizando a obra do contorno norte de Castro, que também é uma obra de um compromisso do Ratinho Júnior com todo o setor produtivo, não só de Castro, mas dos Campos Gerais. Então é uma obra importante, mas não é a única, não. Nós temos ali, por exemplo, com a Klabin, no projeto Puma, nós temos 500 milhões em obras. Se inicia agora a ampliação de capacidade do perímetro urbano de Imbaú, e nós vamos ter contorno em Arapoti, nós vamos ter viaduto em Telêmaco Borba, são as três primeiras obras. E temos uma nova rodovia de concreto. Tem trecho duplicado e tem trecho em concreto entre Ponta Grossa e Palmeira. É a PR-151, também uma obra importante do governo, porque no perímetro urbano em Ponta Grossa ela será toda duplicada e terá também uma variante ligando a rodovia BR-376, e ela será construída em concreto até Palmeira, fazendo a ligação entre 376 e 277. Também é um trecho na região dos Campos Gerais. Então, certo, praticamente nós estamos cobrindo todo o estado.
O estado inteiro, né, secretário?
Nós entregamos contornos, pontes, viadutos, duplicações em todo o estado. Seguimos em frente em novas obras. Estamos publicando novos editais. Agora, na última semana, nós publicamos a duplicação, por exemplo, de uma obra complementar à ponte de Guaratuba, que é a duplicação de Guaratuba sentido Santa Catarina, para quem vai a Garuva.
Sim.
Também é um gargalo. Nós anunciamos, então, a duplicação desse trecho. Em breve, vamos colocar a duplicação na Praia de Leste, que também vai ser duplicada. Então, além das concessões que a gente falou aqui, nós temos mais 4 lotes que vão a leilão. Provavelmente 2 lotes esse ano, até dezembro, e os últimos 2 lotes no ano que vem. Então, nós temos ainda 4 lotes de concessões de rodovias. 2 trechos já foram concedidos. O primeiro trecho, que é o trecho que liga a região também Campos Gerais, a região de Irati, com a ligação a Curitiba, passando aqui pela 277 em Campo Largo e todo esse trecho de São Luís do Purunã, como o lote 2, que é a descida da Serra do Mar até Paranaguá, e a região que liga Campos Gerais com o norte do Paraná, ao estado de São Paulo, tanto por Sengés quanto por Jacarezinho. Então, 2 trechos já foram concedidos. Os próximos lotes que vão a leilão esse ano são os lotes número 3, Rodovia do Café, e o lote número 6, que é a 277 lá de Foz do Iguaçu até Guarapuava, além da região sudoeste. Esse é o lote 6. E, finalmente, daí no início do ano que vem, os lotes 4 e 5, que atingem região Maringá, Londrina e também o noroeste do estado.
Certo. Para a gente poder encerrar, secretário, para quem, né, transita aí pelas estradas de todo o Paraná, ter essa visão um pouquinho mais geral do que está acontecendo, qual que é o grande objetivo do governo do Paraná com a entrega de todas essas obras ainda dentro dessa gestão?
Nós temos um compromisso a cumprir de transformar a logística do estado. Nós temos um estado que é a central logística, como fala o governador, faz a ligação do sul com o sudeste, tem ligação com os demais países, tem porto. É importante um estado agrícola que movimenta muita carga, ter uma malha ferroviária, rodoviária e aérea condizente com o desenvolvimento do estado. O estado está à frente dos demais estados e os números apontam isso no índice de desenvolvimento e crescimento, mas nós temos ainda uma malha, que é uma malha dos anos 70, anos 80. Nós temos que atualizar as rodovias. Nós não temos os mesmos caminhões que rodavam lá na década de 60, de 70, quando elas foram construídas. Elas precisam de ampliação de capacidade. Elas precisam dar mais segurança. A gente precisa andar em rodovias que deem escoamento a produção, mas que também possam dar ao pai de família a segurança de ir e voltar com a sua família. Então, esse é o nosso objetivo, é dar logística aérea, fazendo com que Curitiba seja um hub internacional, full, sem restrições, de colocarmos as ferrovias realmente em atuação mais forte, chegando ao porto de Paranaguá, que cresce ano a ano. E esse é o objetivo. Nós demos uma atenção especial à infraestrutura do estado do Paraná, fazendo bons projetos, porque nós não tínhamos esses projetos. Criamos um banco de projetos e, através dos investimentos, a gente tem transformado o estado. E isso colabora com geração de emprego, renda e, principalmente, crescimento do estado.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela tua presença aqui na Rede AERP e a gente aguarda novidades aí pela frente.
Muito obrigado a todos. Um abraço.
Repórter Juliana Sartori.